My dear brothers and sisters, I'm
Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato pelo privilégio de falar a vocês neste domingo de Páscoa. O sacrifício expiatório e a ressurreição de Jesus Cristo mudaram para sempre a vida de cada um de nós. Nós o amamos e com gratidão o adoramos, assim como a nosso Pai Celestial. Nos últimos 6 meses, continuamos a enfrentar uma pandemia mundial. Fico maravilhado com sua resiliência e com sua força espiritual diante das enfermidades, perdas e do isolamento. Oro constantemente para que, em meio a tudo isso, vocês sintam o infalível amor que o Senhor tem por vocês. Se vocês lidaram com suas provações com um discipulado mais forte, o ano que se passou não terá sido em vão. Nesta manhã, ouvimos líderes da igreja que vêm de todos os continentes habitados na Terra. As bênçãos do Evangelho estão realmente disponíveis para todas as raças, línguas e povos. A Igreja de Jesus Cristo é uma igreja mundial. Jesus Cristo é nosso líder. Felizmente, nem mesmo a pandemia foi capaz de desacelerar a marcha contínua de sua verdade. O Evangelho de Jesus Cristo é exatamente o que necessitamos neste mundo conturbado, conflituoso e desgastante. Cada um dos filhos de Deus merece a oportunidade de ouvir e de aceitar a mensagem de cura e redenção de Jesus Cristo. Nenhuma outra mensagem é mais importante para a nossa felicidade, hoje e sempre. Nenhuma outra mensagem é tão repleta de esperança. Nenhuma outra mensagem é capaz de eliminar as contendas em nossa sociedade. A fé em Jesus Cristo é o alicerce de toda a crença e o meio pelo qual temos acesso ao poder divino. De acordo com o apóstolo Paulo, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tudo o que é bom na vida, todas as bênçãos de significado eterno possíveis, começa com a fé. Permitir que Deus prevaleça em nossa vida começa com a fé, no fato de que Ele está disposto a nos orientar. O verdadeiro arrependimento começa com a fé, no fato de que Jesus Cristo tem o poder de nos purificar, de nos curar e de nos fortalecer. Não negai o poder de Deus, declarou o profeta Moroni, pois Ele opera com poder, de acordo com a fé dos filhos dos homens. É a nossa fé que libera o poder de Deus em nossa vida. E ainda, exercer fé pode parecer algo trabalhoso. Às vezes, podemos nos perguntar se é possível encontrar fé suficiente para recebermos as bênçãos de que desesperadamente precisamos. No entanto, o Senhor dissolveu esses temores por meio das palavras do profeta Alma, no Livro de Mórmon. Alma pede simplesmente que ponhamos à prova as palavras e que exerçamos uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhamos mais do que o desejo de acreditar. A expressão partícula de fé traz à minha mente a promessa bíblica do Senhor, de que se tivermos fé como um grão de mostarda, seremos capazes de dizer a este monte: passa daqui para acolá, e haverá de passar, e nada nos será impossível. O Senhor está ciente de nossas fraquezas mortais. Todos cometemos erros em determinados momentos, mas Ele também está ciente de nosso grande potencial. A semente de mostarda começa pequena, mas cresce até se transformar em uma árvore grande o suficiente para que os pássaros façam ninhos em seus galhos. A semente de mostarda representa uma fé pequena, mas crescente. O Senhor não exige uma fé perfeita para termos acesso a seu poder perfeito. Entretanto, Ele nos pede que acreditemos. Meus queridos irmãos e irmãs, minha súplica a vocês nesta manhã de Páscoa é para que comecem hoje a aumentar sua fé. Por meio da fé que vocês têm, Jesus Cristo aumentará sua capacidade de mover as montanhas em sua vida. Mesmo que seus desafios pessoais pareçam tão grandes quanto o Monte Everest, suas montanhas podem ser a solidão, a dúvida, as enfermidades ou outros problemas pessoais. Suas montanhas variam, mas a resposta para cada um de seus desafios é aumentar sua fé. Isso exige esforço. Os aprendizes preguiçosos e os discípulos negligentes sempre terão dificuldades para encontrar até mesmo uma partícula de fé. Fazer qualquer coisa de forma correta exige esforço. Tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo não é uma exceção. Aumentar a fé e a confiança que temos nele exige esforço. Gostaria de compartilhar 5 sugestões que os ajudarão a desenvolver essa fé e essa confiança. Primeira, estudem. Tornem-se alunos empenhados. Mergulhem nas Escrituras para entender melhor a missão e o ministério de Cristo. Conheçam a doutrina de Cristo, a fim de entenderem o poder dela para a sua vida. Internalizem a verdade de que a expiação de Jesus Cristo se aplica a vocês. Ele tomou sobre si seus sofrimentos, seus erros, suas fraquezas e seus pecados. Ele pagou o preço compensador e proporcionou a vocês o poder para que movam todas as montanhas com as quais se depararem. Vocês têm acesso a esse poder com sua fé, sua confiança e sua disposição de segui-lo. Pode ser necessário um milagre para que suas montanhas sejam movidas. Aprendam sobre milagres. Os milagres acontecem de acordo com sua fé no Senhor. O ponto central dessa fé é confiar na vontade e no tempo dele. Como e quando ele vai abençoá-los com a ajuda milagrosa que vocês desejam. A sua descrença é a única coisa que impedirá que Deus os abençoe com milagres para que as montanhas sejam movidas em sua vida. Quanto mais aprender sobre o Salvador, mais fácil será confiar em sua misericórdia, em seu amor infinito, em seu poder fortalecedor, em seu poder redentor e em seu poder de cura. O Salvador nunca está tão próximo de vocês do que quando estão enfrentando ou escalando uma montanha com fé. Segunda, escolham acreditar em Jesus Cristo. Se tiverem dúvidas sobre Deus, o Pai, e seu Filho amado, ou sobre a legitimidade da restauração, ou a veracidade do chamado divino de Joseph Smith como profeta, escolham acreditar e permaneçam fiéis. Apresentem suas dúvidas ao Senhor e a outras fontes fiéis. Estudem com o desejo de acreditar, em vez de terem esperança de encontrar uma falha na vida de um profeta ou uma discrepância nas Escrituras. Parem de ampliar suas dúvidas debatendo-as com outros que duvidam. Permitam que o Senhor os oriente em sua jornada de descoberta espiritual. Terceira, ajam com fé. O que vocês fariam se tivessem mais fé? Pensem nisso. Escrevam sobre isso. Depois, recebam mais fé ao fazer algo que exija mais fé. Quarta, participem das ordenanças sagradas dignamente. As ordenanças liberam o poder de Deus para a sua vida. E quinta, peçam ao Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que os ajude. A fé exige esforço. Receber revelação exige esforço. Mas todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Deus sabe o que ajudará sua fé a crescer. Pergunte a Deus. Pergunte a Ele repetidas vezes. Os descrentes podem dizer que a fé é para os fracos. Entretanto, esse argumento ignora o poder da fé. Será que os apóstolos do Salvador teriam continuado a ensinar sua doutrina após sua morte, correndo o risco de vida, se tivessem duvidado dele? Será que Joseph e Hiram Smith teriam morrido como mártires defendendo a restauração da Igreja do Senhor, a menos que tivessem um testemunho seguro de que ela era verdadeira? Será que quase 2.000 santos teriam morrido durante a jornada dos pioneiros se não tivessem fé em que o Evangelho de Jesus Cristo havia sido restaurado? A fé é realmente o poder que possibilita que algo improvável realize o impossível. Não minimizem a fé que vocês já têm. É preciso fé para se unir à igreja e permanecer fiel. É preciso fé para seguir os profetas em vez de seguir opiniões eruditas e populares. É preciso ter fé para servir uma missão durante uma pandemia. É preciso ter fé para viver uma vida casta quando o mundo exclama que a lei da castidade ordenada por Deus é algo obsoleto. É preciso ter fé para ensinar o Evangelho às crianças em um mundo secular. É preciso ter fé para suplicar pela vida de um ente querido e ainda mais fé para aceitar uma resposta desanimadora. Há 2 anos, a irmã Nelson e eu visitamos Samoa, Tonga, Fiji e o Tahiti. Cada uma daquelas nações insulares havia sofrido fortes chuvas por vários dias. Membros haviam jejuado e orado para que as reuniões que ocorreriam a céu aberto fossem preservadas da chuva. Em Samoa, em Fiji e no Tahiti, assim que as reuniões começaram, a chuva parou. Mas em Tonga, a chuva não parou. Ainda assim, 13 mil santos fiéis chegaram horas mais cedo para conseguir um lugar, esperaram pacientemente em meio a uma chuva constante e depois se sentaram durante uma reunião muito molhada de 2 horas. Vimos uma fé vibrante ser empregada entre cada um daqueles membros locais. Fé suficiente para parar a chuva e fé para perseverar quando a chuva não parou. As montanhas em nossa vida nem sempre se movem como ou quando queremos. Mas nossa fé sempre nos impulsiona. A fé sempre amplia nosso acesso ao poder de Deus. Por favor, saibam disso. Se todas as pessoas no mundo em que vocês confiam e tudo o mais falharem, Jesus Cristo e sua igreja nunca falharão com vocês. O Senhor nunca descansa, nem adormece. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não renunciará a seus convênios, às suas promessas, ou ao amor que Ele tem por seu povo. Ele realiza milagres hoje e realizará milagres amanhã. A fé em Jesus Cristo é o maior poder que temos à nossa disposição nesta vida. Tudo é possível aos que creem. Sua fé crescente nele moverá montanhas, não as montanhas que fazem parte das paisagens que embelezam a terra, mas as montanhas de sofrimento em sua vida. Sua crescente fé os ajudará a transformar seus desafios em um crescimento e uma oportunidade incomparáveis. Neste domingo de Páscoa, com meus profundos sentimentos de amor e gratidão, declaro meu testemunho de que Jesus Cristo de fato ressuscitou. Ele ressuscitou para liderar sua igreja. Ele ressuscitou para abençoar a vida de todos os filhos de Deus, onde quer que vivam. Com fé nele, podemos mover as montanhas de nossa vida. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.